Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo, mais uma semana, 10 de junho de 2019. Vamos aos assuntos em destaque no Paraná em Rede. Mensagens entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. O site Intercept divulga conversas nas quais o ex-juiz federal teria combinado detalhes da investigação com o Ministério Público Federal, o que é proibido pela Constituição. Vamos trazer alguns detalhes da denúncia. E no quadro Bom Gestor Público, Hortas Pedagógicas, iniciativa para a conscientização de crianças sobre a importância da preservação dos recursos naturais em Ivaiporã. Temos também uma entrevista com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Ele analisa o trâmite da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Fique com a gente, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A massa de ar seco e ligeiramente frio predomina no Paraná. Com isto, a previsão é de mais um dia ensolarado e com baixos índices de umidade. Não deve chover hoje, então, nas cidades paranaenses. A máxima chega a 23 graus em Curitiba, 26 em Paranaguá, 24 em União da Vitória e Laranjeiras do Sul, 23 em Francisco Beltrão e também em Guarapuava. 28 é a máxima em Foz do Iguaçu, 25 para Cascavel e Campo Mourão. 26 em Umuarama, Paranavaí e Maringá. A principal notícia de repercussão hoje é a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, do Ministério Público Federal do Paraná, coordenador da Lava Jato. Uma reportagem com o teor das conversas entre os integrantes foi divulgada neste domingo pelo site Intercept Brasil. O portal informou que obteve o material de uma fonte anônima e que lhe garante o sigilo devido à gravidade do conteúdo. A reportagem expõe mensagens privadas e de grupos dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato no aplicativo Telegram. As mensagens teriam sido trocadas entre 2015 e 2018. E segundo o portal, Sérgio Moro teria sugerido ações ao procurador Deltan Dallagnol, o que é proibido pela Constituição, que um juiz tenha ligação com as partes que acusam ou que defendem nos casos em que julga. De toda forma, a reportagem diz que Sérgio Moro teria sugerido trocar fases da Lava Jato, trocar a ordem dessas fases a serem denunciadas e que teria cobrado a realização de novas operações por considerar que já fazia muito tempo em que a Lava Jato não tinha operações e também teria chegado a antecipar uma decisão judicial aos procuradores. Moro, que é ministro da Justiça, foi o responsável pelo julgamento da operação na Justiça Federal em Curitiba e só deixou o caso quando aceitou o convite para o cargo no governo federal em novembro do ano passado. Na troca de mensagens, membros da Força-Tarefa também fazem referências a casos como o processo culminou com a condenação do ex-presidente Lula e comentam outras decisões do Judiciário. A Força-Tarefa da Lava Jato afirmou em nota que os procuradores foram vítimas de uma ação criminosa de um hacker que praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, tanto na vida privada quanto à segurança dos seus integrantes. Já Sérgio Moro divulgou uma nota através da assessoria de imprensa, na qual critica a publicação das mensagens dos procuradores em Curitiba. Lamenta a falta de indicação da pessoa responsável pela invasão que considera criminosa nos celulares dos procuradores. E lamenta também a postura do site, que não teria entrado em contato com ele antes da publicação. Quanto ao conteúdo, Sérgio Moro alega que as mensagens não vislumbram a normalidade ou direcionamento da sua atuação enquanto magistrado e que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. De toda forma, são muitos detalhes revelados no site Intercept que a gente trouxe apenas algumas aqui para colocar essa repercussão desta notícia. Muitas análises serão feitas deste caso ao longo do dia, certamente. Na Assembleia Legislativa aqui do Estado, os parlamentares voltaram a discutir a proibição do método chamado fracking para exploração de gás. Segundo ambientalistas, é altamente prejudicial ao meio ambiente. E prevendo a possibilidade de liberação do método no Estado, a Assembleia Legislativa votou uma lei para proibir definitivamente o uso do fracking no Paraná.
O fracking é um método de extração natural não convencional do gás xisto. A tubulação utilizada na exploração desce de 2 a 3 mil metros de profundidade nas camadas subterrâneas. Depois são injetados de 7 a 15 milhões de litros de água e mais de 600 produtos químicos, inclusive substâncias tidas como cancerígenas. Segundo os ambientalistas, essa forma não convencional contamina o solo e a água. O geólogo Luiz Fernando Scheibe explica os fatores de risco ambiental desta forma de exploração.
Eles são relacionados, primeiro, com a questão da água e, em segundo lugar, com as possibilidades de vazamento de gás para a atmosfera. Essa água já tinha sido contaminada de partida pelo coquetel de elementos químicos que são agregados a ela, só que agora, ao retornar, ela também já passou por dentro da rocha, entrou em contato com todos os metais e todos os elementos que fazem parte dessa rocha do folhelho, né, ou xisto, e ela então dissolve uma parte desses materiais que estão presentes nessa rocha. Então, a água que volta dessa operação de fracking é uma água muito contaminada.
Ainda de acordo com o geólogo, além de afetar a produção agrícola, o fracking polui consideravelmente as águas dos aquíferos Guarani e da Serra Geral.
Ao atravessar esses aquíferos, pode acontecer uma contaminação desses aquíferos pela água que está subindo.
O gás xisto é utilizado como combustível e em usinas termoelétricas e indústrias. A polêmica em torno do uso do fracking para a extração do gás começou em novembro de 2013, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis leiloou 72 blocos para a exploração do gás no Brasil. 16 estão no Paraná, atingindo 123 municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado. No entanto, uma lei sancionada em 2016 suspendeu a utilização do método no Paraná até 2026. Temendo que a justiça liberasse a exploração não convencional do gás, os deputados estaduais se anteciparam em votar uma lei que proíbe definitivamente o fracking no estado. Ela foi aprovada em primeiro turno na terça-feira. Para o autor do projeto, deputado Evandro Araújo, do PSC, a suspensão por 10 anos representou um avanço importante contra o método. Mas se a medida se tornar definitiva, o Paraná será o primeiro estado do Brasil com uma proibição permanente do fracking.
Porque nós sabemos que quem tem interesse nessa exploração se articula e a nossa intenção é proibir definitivamente, quer dizer, o Paraná passa a ser de fato uma área livre, obviamente nós temos que tomar cuidado, porque uma lei pode ser revogada no futuro, mas essa é uma cena que nós damos já nessa legislatura em relação ao plenário aqui se posicionando de que nós não queremos fracking no Paraná.
Coautor do projeto, o deputado Goura, do PDT, afirma que se a lei for sancionada pelo governador Ratinho Júnior, ela será um marco para outras políticas ambientais.
Então, eu acho importante que a Assembleia Legislativa, o governador Ratinho Júnior, sancione após a aprovação esta lei e que isso seja um marco para que políticas de desenvolvimento econômico, de geração de energia, elas têm que ser sustentáveis, tanto em termos ambientais quanto em termos sociais também.
A segunda votação do projeto do fracking será nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. De Curitiba, repórter David Lira.
No programa Bom Gestor Público desta semana, o projeto Hortas Pedagógicas de Ivaiporã, que fala sobre a importância da preservação dos recursos naturais, conscientizando crianças.
Hoje você vai conhecer o projeto Hortas Pedagógicas, Sementinhas do Saber, desenvolvido pelo município de Vaiporã, região norte do Paraná. Preocupados com o atual modelo consumista, que destrói o meio ambiente e diminui a qualidade de vida da população, o município criou o programa para sensibilizar as crianças sobre a importância de cuidar da natureza e plantar o próprio alimento. O Instituto Federal do Paraná disponibiliza estagiários do curso de agroecologia para auxiliar no plantio e manutenção da horta. A diretora municipal de educação, Rose Maria Cirso, conta como são realizadas as atividades.
Então, depois de preparada as terras, as crianças preparam a questão de todo o material que vai ser utilizado com pinturas, né? Vamos colorindo o ambiente, o pátio, né? Então, a criança manipula, ela pega mesmo, ela vai com contato com a mãozinha e ali depois ela prepara o seu canteiro. Vocês vão regando essa plantinha, elas vão acompanhando o crescimento.
Neste ano, o Sementinhas do Saber está sendo desenvolvido por 4 dos 11 CMEIs do município, beneficiando diretamente mais de 300 crianças. O objetivo é que ele seja implantado em todas as instituições, podendo atingir mais de 800 crianças e 250 servidores de Vaiporã. Para a construção das hortas, são utilizados materiais recicláveis e orgânicos, tornando o alimento mais saudável para ser colhido e consumido pelas crianças. Flaviane Freitas, mãe de 2 alunos do CMEI, comenta o que mudou depois da participação das crianças no projeto.
Meu Deus! Eu fico extasiada quando eles chegam contando. Agora o Joaquim já chega contando, porque eu acho que essa semana eles andaram plantando alguma coisa na escola. Então, além desse retorno da Alice, que ela chegava em casa contando: mamãe, olha a cor que tá as minhas unhas, que gostoso, a gente brincou na terra, eu brinquei na terra da escola, mamãe. Ela me questionava: mamãe, por que que a gente não pode plantar em casa? Aí eu falei pra ela, falei: então nós vamos fazer uma hortinha. E é através desses projetos que a gente vê o quanto é bom, o quanto faz diferença, tanto na vida deles quanto na nossa vida, sabe?
As efetivas mudanças fizeram com que o projeto conquistasse o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Vaiporã, Miguel Roberto do Amaral, ressaltou a importância do prêmio para o reconhecimento do município.
Olha, a importância de toda a premiação e o incentivo às prefeituras e aos departamentos municipais de melhorar cada vez mais o atendimento à população. E a gente ficou muito feliz com esse prêmio.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A seguir, temos uma entrevista com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, analisando a reforma da Previdência.
O Paraná em Rede volta já.